11h05, entrando no ar a partir de agora, o programa Tá na Pauta. Bom dia pra você, quarta-feira de cinzas, 16 graus a temperatura, isso mesmo. Já tem live no Facebook para as pessoas que são do Facebook, para quem gosta, corre no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, já tá valendo. Já estamos com o programa no ar em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. Comigo sempre, Rosana Angela Magalhães, e hoje o convidado é o Marcelo Caon. Vou fazer aqui na ordem, né? O bom dia para a Rô e na sequência para o Marcelo. Bom dia, tudo bem, pessoas?
Bom dia, Beverly, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo Caon, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Quarta-feira de cinzas.
Caxias, literalmente. Tá Caxias, cinza. Literalmente, cinza, né?
Se tivesse encomendado, não seria tão perfeito, né?
Total. Gente, quem diria encomendado. Hoje eu tô... Claro que eu sempre venho com roupa a mais, Marcelo, mas eu sou friorenta. Mas hoje, Marcelo tá de manga curta, mas na rua tá frio, tá, gente?
Tá frio, não tá frio.
Não se enganem.
É, eu vim direto tava dando aula agora de manhã.
Ah, então já tava quente. Ó, a galerinha foi pra aula hoje, quarta-feira de cinza.
Não, trabalhamos normal. Trabalhamos segunda, ontem e hoje.
Ó, chicote comendo lá no cursinho, então. Não dá, né? Quem tem que passar no vestibular estuda até as 3 horas da madrugada de domingo, não tá nem aí.
Ah, não, isso aí é normal pra nós.
É verdade.
Não há feriado nesse caso.
Aliás, gente, pra começar o programa, os ouvintes estão convidados a participar pelo 999530616, que é o contato de WhatsApp, tem o telefone fixo também, 32209400, direto na live em facebook.com/RedeTuaRádio. E já aproveitando aqui que a gente tá... Sabe quem é a primeira pessoa conectada na live? O Marcelo.
Eu estava compartilhando já o link aqui.
O Marcelo Cão. É muita gente
Marcelo
dormindo.
Marcelo dos nossos.
Aí, né? Ah, não, eu compartilho. Não,
tá certo, bacana. Olha só, gente, pegando o gancho do clima, tem tantos assuntos para a gente falar hoje, questões que envolvem política, seja nacional, seja local, a retomada do ano a partir, né, do fim do carnaval, essa questão da ressaca, o que a gente faz pós-ressaca carnaval, muita gente não parou, né, enfim, tem essa questão também do coronavírus, eu acho que por aí que talvez a gente vá começar, porque com essa mudança de clima que aconteceu aqui, a gente já fica gripadinho, já dá dor de garganta, né?
Nossa, e
já
agora?
Pensa no primeiro caso confirmado no Brasil, gente.
Ainda não. A contraprova, né, vem hoje por volta de 11h30, pelo que eu acompanhei de manhã, mas tá todo mundo já de sobreaviso, né? Apesar do ministro da Saúde ter dito que, claro, que ele não pode alarmar, né? Afinal de contas, é algo que está tirando o sono de muita gente, mas a primeira prova foi feita ontem, deu positivo, e hoje tem a contraprova. Ou seja, esse senhor de 61 anos que estava na Itália até dias atrás, voltou, ele mora na capital paulista, e temos aí a iminência de termos o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, né?
10h30 da manhã, confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Exame de contraprova para o teste inicial positivo atestou que o homem de 61 anos de São Paulo foi infectado pelo vírus durante viagem de trabalho à Itália.
Foi confirmado.
Alguém achava que, ou alguém de repente pensava, os ouvintes também que estão nos acompanhando, aqueles que estão nos assistindo, que a gente vai passar incólume sem nenhum caso no Brasil?
Meio difícil, né?
Não, o que chama atenção é assim, o que está sendo feito, né? Eu estava me dando conta hoje de manhã, né? Todas aquelas pessoas que foram repatriadas, pensa, né? Sair de lá, ser repatriado, claro que ficar doente de coronavírus perto da sua família é diferente de ficar doente de coronavírus lá onde tudo está acontecendo e sozinho, claro, né? Mas pensa, né? Tu está fugindo e talvez não tenha nem como fugir, porque é uma coisa que não tem como fugir. Está no ar, está circulando, não tem muito o que fazer em termos depois que entra, né? Depois Exato. Que entra, entrou.
Uma coisa importante é, por exemplo, prevenção, né? O que nós, indivíduos, né, e podemos fazer em relação à prevenção? O que o Estado está organizando para prevenir? Existe vacina ou não existe? Se a pessoa é infectada, como ela deve proceder? Porque não é necessariamente até onde li, e aí, claro, quem nos escuta pode nos ajudar, e vocês aqui, que se a pessoa for, né, infectada, inevitavelmente é um decreto de morte. Não necessariamente, porque a gente tem uma quantidade enorme de pessoas infectadas
sobreviveram.
E que sobreviveram. Ou seja, me parece também para a gente não criar aquele pânico que havia quando tinha o H1N1, uhum. que também era uma realidade entre nós há 10 anos atrás, acho que 10 ou 11 anos atrás.
Mas parece que não vai ser diferente, Marcelo. É. A gente sente que o que tá, é que está perto, a Itália aqui, né? Na, a gente tem uma relação muito mais próxima com a Itália.
17 mortos já.
É, do que com, por exemplo, a China, né? Que Sim. é um pouquinho diferente. Uhum. Enfim, por mais que tenhamos relações. E o que chama atenção aqui, claro, são pessoas que estão com a imunidade mais baixa, se alimentam mal também, e pessoas idosas, que é o caso aqui do primeiro confirmado, tem 61 anos. Né? Se bem que eu não acho 61 uma pessoa idosa, mas a gente sabe que limita um pouquinho as questões de função cardíaca, enfim,
organismos
circulação.
Organismos que faz uma diferença. Enfim. Agora, eu estava pensando no fator pânico, né, no fator desespero. Infelizmente, tu sabe que o ser humano, ele aprende pela dor e não pelo amor. Então, talvez este pânico agora, essa preocupação... Porque eu estava pensando, na época do H1N1, a gente vê qualquer lugar o álcool gel, todo mundo se cuidando. Passou H1N1, acabou isso. Ou seja, então a gente tem que continuar se cuidando e aprender de uma vez por todas a trabalhar com a prevenção. Coisa que o Brasil ainda não está acostumado. A gente não está acostumado a prevenir. A gente está acostumado a tratar quando chega uma doença e todo mundo se desespera, enfim. E agora, desde já, a gente tem que começar a ter cuidado, sim. Os ambientes fechados, abrir, não ficar em lugar com muitas pessoas em ambientes fechados. A gente tem que ter a mão, lavar direto, mesmo que não, minha mão não está suja, lava, porque agora a gente está passando um período super importante na prevenção. Então, acho que a gente tem que começar a aprender também com essas coisas, né? E torcer para que... Essas reuniões, agora acontece uma reunião também para tratar sobre o contingenciamento do vírus no Brasil.
Tem várias frentes, Marcelo, me perdoe, eu sei que tu tá com um olhinho de quem quer falar, mas rapidamente só para colocar.
Essa informação,
porque o link lá no início, quando a gente olha o clima de hoje, é justamente esse que eu queria fazer. É que nós, aqui no Rio Grande do Sul, em especial, nós vivemos sob condições climáticas que remetem à possibilidade, à suscetibilidade de doenças respiratórias, isso que eu queria dizer. Então, talvez também possa ter uma confusão entre aquilo que é um sintoma gripal, que são muito parecidos dos sintomas, e aquilo que pode ser uma infecção por coronavírus. Estamos preparados para fazer essa diferenciação? Temos médicos nas UBSs, nos lugares onde a gente sabe que para fazer essa diferenciação, porque se não tiver, aí é que preocupa. Nossa. Não é uma questão de pânico sem
aquela
motivo.
Só é.
Exatamente.
É o pânico, porque a gente sabe que médicos em UBSs é uma escassez. Aparelhamento
os
do
próprios
estado.
Planos de saúde, será que vão fazer alguma ação para fazer essa diferenciação, né?
Espaços em hospitais, se houver necessidade, o próprio material que é utilizado nesses casos. Acho que quanto mais esclarecimento houver à população, melhor. Isso. Porque assim, causar pânico desnecessário. Claro, o que a gente está falando aqui é uma questão real, preocupante. Evidentemente que aqui não é a questão de se viria ou não viria, era quando, né?
Quando viria, é verdade.
Quando viria, essa é a questão. E a partir daí, quais são as prevenções? Nós tivemos, não sei se é a sorte, não sei se exatamente esse é o termo, mas nós estamos ainda no verão, né? Hoje, claro, um clima típico.
Só para,
né,
contrariar a gente, agora baixou a temperatura.
Isso, mas nós estamos no verão ainda bem. Então isso nos facilita, pelo menos nesse momento que me parece um momento de pico. Né,
e da ausência ainda de um tratamento efetivo.
Exato.
Porque veja bem que a China, né, deu uma demonstração de eficiência na hora de construção de hospitais, de tratamento, que é isso que a gente está falando agora. Bom, chegou no Brasil, né? O que a gente vai ter como medida eficaz de ou contenção, ou de tratamento, ou de separação, essa agilidade que a gente viu lá na China, que a gente adoraria que tivesse no Brasil também. Sabe que não vai ser assim, mas a gente pode melhorar em relação ao que a gente está acostumado com a postura de saúde do Brasil. Mas também o tempo de encontrar uma vacina, de encontrar uma possibilidade. Veja bem que a proporção da agilidade chinesa na atuação da contenção e da mediação foi muito mais rápida do que na busca de uma vacina.
De uma vacina.
Não tem vacina ainda, não tem medicamento. O que tem é tratamento de sintoma, é isso, né?
Exato, é. E aí, uma das perguntas, por exemplo, que eu faço, porque eu ainda não li o suficiente e não encontrei no que li essa questão da vacinação. Há tempo ainda para uma vacina, preparar uma vacina... no caso para o Hemisfério Sul, até porque nós teremos algumas regiões, a grande preocupação também são algumas regiões da África e da Ásia, além da China, evidentemente, mas outras regiões, principalmente na África, onde você precisa ter um preparo muito grande, não só por causa da temperatura, porque nem todas as regiões da África, aliás, ou boa parte das regiões do continente africano não são frias. Uhum, e ainda assim, a questão lá seria mais ligado à questão da canalização,
até da imunidade, né,
da imunidade das pessoas, se tem água encanada ou não tem, a questão do lixo, enfim, são outros. Então, não é necessariamente, claro, o clima ajuda ou, quer dizer, é um fator que pode ajudar ou não essa disseminação. Mas, às vezes, você pode ter o clima também muito bom, mas isso não quer dizer que, pelo que a gente está vendo aqui, que o vírus vai ficar, bom, só num determinado espaço, porque faz frio ou não faz frio, né?
O que vale mencionar também, nesse sentido, é que, bom, não tem vacina, ok. A gente sabe do uso das máscaras, aliás, né? O Rio Grande do Sul, aqui em região da Serra, produziu uma série de máscaras e vendeu para fora, para a China em especial, né? Tá fazendo lotes de venda. Vale mencionar que a máscara, ela é como qualquer outro resfriado, ela não vai impedir as pessoas de ter contato, é mais de transmitir, né? Mas o contato é pelas mãos, muitas vezes, as partículas que saem, então ela não é tão eficiente assim, também não adianta sair de máscara, talvez mais eficiente seja lavar as mãos muito mais vezes, né? E de acordo com os especialistas no mundo que estão falando, é que quem tem filtro de ar em casa, o filtro de ar muitas vezes instalados nesses dispositivos como ar-condicionado e etc., ele sim pode reduzir a quantidade de vírus e bactérias, se estiverem limpos, se foi feita a manutenção, senão ele também pode proliferar.
Ou seja, tudo passa por manutenção e prevenção, né?
Exato.
Eu tava prestando atenção no que o Marcelo falava da África e tudo, você veja que algumas características eu vi o Brasil. Saneamento, a proteção, a própria imunidade. Se a gente for lá para as palafitas lá de Manaus, Amazonas, também a gente vê que é, né? Então, assim, a gente não pode pensar no Brasil como aqui, a região sul, que é uma região privilegiada, e ainda assim, nós temos graves problemas de saneamento e que tudo isso são itens que ajudam a proliferar o vírus, né?
Exatamente. Se tiver calor, problema de saneamento, onde uma pessoa foi infectada...
Aí pronto.
Pronto, né? Eu, por exemplo, os meus alunos lá de Bento Gonçalves, né, que nos escutam também, não quando estão em aula.
Bom dia aos alunos de Bento, não quando estão em aula. Agora, no caso, eles não estão, né?
É. O pessoal de Bento, essa semana, todo mundo veio praticamente gripado para aula, todo mundo. Pegou, sabe aquele friozinho que saiu no sábado,
sim,
baixou a temperatura?
Uhum.
Eu acredito que o pessoal aproveitou na sexta-feira, saiu se divertir, carnaval, nesse sábado a gente não teve aula. Chegou agora na segunda-feira, o pessoal já estava gripado, resfriado, E já estava quente, quer dizer, já estava a temperatura agradável lá em Bento, né? Inclusive um pouco mais quente que aqui. Ou seja, e aí? Né? Tu tinha todo mundo lá, não podia ligar o ar, porque eles pediram, professor, não liga o ar, porque a gente está num processo, que todo mundo praticamente no processo gripal, e a gente...
Abram as janelas e, né?
É, porque aí o ar, quando eu ligo no frio, e aí eles, enfim, estavam... E aí essa condição completa, no meio do verão. Então.
Eu acho que o principal nesse momento que a gente está acompanhando agora, nesse início, o Brasil contabilizando aí seu primeiro caso, é justamente a gente ajudar um ao outro, né? Uhum. Se a pessoa não sabe explicar, ter todas as possibilidades de combater isso da melhor forma possível. Higiene, ventilação nos ambientes fechados e manter aquela... premissa da educação. Quando espirra, gente, não precisa espirrar, porque é impressionante, né, Beverly? Sim. É impressionante o espirro das pessoas quando a gente vê assim, espirra o ambiente inteiro. Põe o seu cotovelo na boca, não põe a mão, porque é pior ainda, põe o cotovelo na boca e espirre. Então, assim, cuidados que parecem besteiras, mas que...
São simples e importantes, né?
Com certeza, bem importantes.
Álcool gel, a gente já tem alguns aí, já, pessoal. Eu geralmente... tenho um em casa que eu não utilizo, viu? Pra falar a verdade. Isso é uma das coisas que eu estava falando. Às vezes é que a gente abandona.
A gente tem um álcool gel ali na redação. É. Às vezes a gente vai ali. Até pelo cheirinho, que é bom também. Já higieniza e tudo. É bom a gente voltar a ter esses hábitos também, né?
Olha só, posso introduzir os ouvintes aqui?
Claro.
Vamos lá, então. Que a gente teve uma situação técnica hoje. Então, alguns recados que foram mais cedo, a gente vai trazer agora. Agradecendo a paciência das pessoas, viu? Luiz da Casa pediu pra gente mencionar aqui o aniversário da Ilza Araldi. Um abraço espaço dele, mencionado, parabéns. Ah, o Ademar Sebem tinha perguntado, minha rádio está fora do ar, esteve, nós tivemos um problema técnico, Ademar, já restabelecido. A Ana Marchiori mandou aqui uma mensagem linda de bom dias, com fé, com oração, obrigada à presença dela. Quem está mais aqui? Deixe-me ver. Pessoas pedindo contato de pessoas que tiveram no programa antes, vamos responder aqui pelo WhatsApp. Odete mandando aquele bom dia especial. Tem um ouvinte, deixa eu ver se ele se identificou, o Nestor Molon. Rapidamente respondi ele aqui, porque ele tem toda a razão. Rosa de Lama, um pito para eu e para você, viu? Ele sugere que as apresentadoras deixem os entrevistados falarem. Não faz sentido convidar pessoas para o programa se as apresentadoras ocupam 80% do tempo. Obrigada. Eu já me policiei, já... Boquinha fechada.
Já não falo mais.
Mas é importante essa interlocução também. É ótimo. Eu gosto de interlocução.
Não, ele tem razão. De vez em quando a gente exagera mesmo.
É que pra quem tá à frente do microfone todo dia, a gente não se dá conta, às vezes, né?
Mas esse feedback é bem importante.
Com certeza.
Nestor, obrigado. Se tiver que passar um pito, passa, viu? Não tem problema nenhum. A Patrícia Graff acompanhando, a Aure Macedo. É só questão de tempo por chegar o vírus até nós. É preocupante aqui no Brasil. Tudo é demorado na questão de tratamento de saúde. A Aure na live, Heron acompanhando, Juliana Rossa acompanhando, Fabiano Daniel Xavier e a Neuza Mores na live. Gente, são 11h21, vamos mudar de assunto?
Vamos.
Vou deixar o Marcelo falar. Tô brincando.
Não, vamos escolher.
Hoje tem um assunto que é a área do Marcelo aqui, né, Marcelo?
Nós temos vários. Eu tô quase chegando a três ali, mas vamos pro dois. Esse segundo aqui, né? Santa Dulce inspira a campanha da fraternidade. Eu já tinha visto, essa vai ser lançada hoje, mas eu já tinha conhecimento da...
Acabou de ser lançada.
Uhum. Da campanha da fraternidade, porque também eu trabalho numa escola aqui de Caxias do Sul, Colégio São Carlos, e nas reuniões preparatórias, enfim, a gente fica sabendo já qual vai ser a temática. E essa temática, ela tem uma relação muito, enfim, com a parábola do bom samaritano, mas o que a gente pode pensar em matéria de reflexiva em relação a isso. Independente das pessoas serem de uma religião, de outra, não terem religião, acho que vale, é muito importante, porque essas campanhas são lançadas com um tema para poder pensar, para poder fazer uma reflexão social e até mesmo alterar realidades, né? Eu costumo ler sobre todas as coisas, porque acho que me interessa, inclusive, como professor e como profissional. E aqui fala de uma coisa, basicamente, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, ser solidário. Acho que a campanha da fraternidade ela acerta no sentido no qual as pessoas precisam começar a se... Não que elas não façam, né? O ouvinte que nos escuta sabe... Vocês aqui, a gente acompanha essas nossas conversas, nossos debates, mas eu acho que não podemos exigir que o outro perceba determinadas coisas em nós se nós não conseguimos fazer o caminho contrário, que também é se colocar no lugar do outro, ter empatia e, ao mesmo tempo, pensar no outro. Quer dizer, nesse mundo um pouco individualista, né? Vou dizer um pouco, um momento. Até esses tempos, o Frejame também fala muito sobre isso, escuto e leio outras pessoas também vinculadas à igreja e também ao mundo da filosofia, ao mundo da sociologia. É necessário escutar e é necessário dialogar. Eu citaria para vocês um autor, acho que eu citei na outra semana, o Steven Pinker, que é um psicólogo neurocientista, americano, que também fala sobre essa questão de se colocar no lugar do outro, de atravessar a fronteira, digamos, a fronteira imaginária, e a partir daí poder, se colocando no lugar do outro, dialogar com o outro. Senão não tem como você sair desse imbróglio. Então, esse é um ponto de partida muito relevante, acho que acerta muito aí os bispos do Brasil, a CNBB.
E é tão difícil, né, gente, que tanto que é tema de uma campanha que movimenta o Brasil todo, e não só o Brasil, porque acaba respingando lá fora também. E quando a gente traz à tona os ensinamentos da Santa Dulce dos Pobres, hoje a gente pode dizer Santa Dulce, é justamente para isso. Ela viveu em prol às pessoas necessitadas. Ou seja, claro que não é qualquer um que tem esse dom, né? Essa habilidade, mas é o exercício que a gente fala aqui direto até nos programas, é como se colocar no lugar do outro, né? Porque é muito fácil a gente julgar, é o que mais a gente faz todos os dias. Agora, se colocar no lugar do outro e fazer realmente andar junto, fraternidade, vida e pensar no próximo, realmente é um exercício que não é fácil.
essas questões que defendem a vida também, né? A gente está vivendo um contexto mundial de muita intolerância, de muita dificuldade. Então, talvez essa inspiração de Irmã Dulce, né? Compaixão, a palavra compaixão, no pleno sentido, ela tem que fazer um sentido diferente, porque a gente fala de compaixão, aquilo que me interessa, é fácil ter compaixão por coisas fofinhas, bonitinhas, né?
E lá dizer, ai, que bonitinho.
É, né? Ou pertinho da gente, ou entregar uma ajuda e ir embora e não se engajar, não se envolver. Então, é um tempo, né? Quando a campanha da fraternidade, ela traz um assunto, é um tempo também de a gente repensar como a gente está vivendo a vida nesse contexto social, né?
É.
Não é só uma ação pontual, né?
E é um exercício, para muitos, difícil de ser feito, porque é isso que tu disseste. Ah, eu vou, que legal, fofinho, vou fazer a minha e vou embora. Olha, é praticamente a gente, muitas vezes, se reinventar. Quem de nós já não teve uma situação que tem que se reinventar, se repensar e mudar até determinadas atitudes, às vezes, que a gente tem, né? Isso faz parte, é humano, né? Isso faz parte do ser humano. Falava na semana passada do documentário aquele Humans, né? Acho que fica...
Esqueci de ver.
Mas continua a dica.
Está escrito.
É fundamental, ou seja, você conseguir enxergar o outro. Aquele documentário, ele... Você consegue, nas falas das pessoas, uma coisa assim, uma energia muito interessante, porque na fala das pessoas você consegue, acho que, transcender um pouco ali o limite entre a tela e você. E para conseguir chegar nesse estágio que alguns chamam de compaixão, aí tem a semelhança com a empatia. Tem que fazer exercício, não é fácil. A gente está falando sobre o ponto 1 ali, que era essa questão do coronavírus, quer dizer, a empatia também passa por pensar não só, como eu vou resolver, como eu vou me preparar para isso. Não, isso é uma coisa que vai afetar todos. Ou seja, nós teremos que pensar...
O pensamento agora seria como a gente vai ajudar, né, a combater esse vírus. Eu queria fazer um link aqui, eu estava prestando atenção, eu sou uma pessoa, inclusive ontem, quem puder passar... E ouviu, eu fiz um mini textinho falando sobre a importância do carnaval no Brasil, porque o que eu vi de coisas absurdas nas redes sociais, demonizando o carnaval, porque o povo isso, o povo aquilo, enfim. Aí eu me manifestei, não sou disso, mas enfim, coloquei a minha opinião e é isso mesmo que eu falo. E eu quero fazer esse link com essa... com a campanha da fraternidade, que tem o lema Fraternidade e Vida, lançada hoje de manhã, que tem como o nosso espelho a Santa Dulce dos Pobres. As escolas de samba do Rio de Janeiro, que foram as que mais acompanhei, elas só trouxeram isso. Elas trouxeram temas como a compaixão, o cuidado do meio ambiente, a volta da paz neste país, o amor, a convivência. A maioria das escolas de samba deste ano não tocou diretamente na política, coisa que admirou muitas pessoas também, e a mim também. Mas sim o pedido de clemência ao povo, o pedido de clemência às autoridades, o pedido de paz, porque o brasileiro ele está cansado de sofrer, ele está cansado de apanhar, ele está cansado de ver injustiças, principalmente, Marcelo. Então, eu percebi esse cunho forte nos enredos de muitas escolas de samba, pedindo, chamando de volta a esse país a paz e o amor, principalmente.
Tu sabe que eu estava assistindo algumas cenas dos carnavais de rua de São Paulo. Eu não sei se é uma coisa minha, mas aparentemente eu nunca achei tão atual a música do Chico Buarque Quando o Carnaval Chegar. Porque ela é uma letra que diz assim, basicamente, o povo sofre, ou está passando uma dificuldade, ou é sempre alguma, como diria meu tio avô, ronha.
Ronha.
Alguma coisa. E aí, quando chega o carnaval, eu senti uma graça. As pessoas se dividem. Precisando
é um gatilho.
Tanto se divertir. Claro que os excessos tem em todos os lugares. A gente nunca julga o todo pela parte. Aliás, a gente não deveria julgar, né? Vamos julgar, nunca julga o todo pela parte, porque não é assim que funciona. Então, não vou julgar o carnaval porque algumas pessoas tiveram comportamento excessivo. Não é assim que funcionam as coisas, né? Pelo menos não na sociologia e né? Na historiografia. Mas eu vi, assim, senti, pelo menos, as pessoas tão afim de celebrar o carnaval, de fazer sua festa, de cantar. Eu até falava pra Morgana, mas tem tanta transmissão de carnaval de rua ao vivo, a coisa foi se espalhando E ao mesmo tempo parece que as pessoas muito querem, elas querem, todo mundo, quem não quer, né?
Elas querem se divertir, elas querem extravasar. Blocos em São Paulo, eu também acompanhei blocos de famílias. Uhum. Tem um bloco em São Paulo que há 40 anos existe, e nos primeiros anos eles contando que foi difícil e tudo, mas hoje uma das pessoas que foi entrevistada dizia, hoje eu trago a minha família inteira, porque eu passo o dia inteiro aqui me divertindo, e como é bom ter isso, né? Para uma cidade que enfrentou enchente a semana retrasada, ou seja, tem essa reviravolta e o brasileiro precisa dessa reviravolta.
E também, porque assim, depois vem aquela coisa da ética do trabalho excessivo. O trabalho excessivo também, a gente já falou sobre isso, né? A gente não custa repetir. O trabalho excessivo também gera doença, né? Vários tipos de doenças. Quer dizer, o trabalho é uma condição fundamental do ser humano, sem dúvida, mas a diversão também é fundamental. Uma coisa não exclui a outra. Sim. Eu acho que são momentos... Eu, por exemplo, durante o carnaval trabalhei, mas eu não fiquei assim, porque essas pessoas...
Ficou julgando ninguém, né? Nem foi para as redes sociais dizendo, olha bando de vagabundos, o que eu vi essa frase nas redes sociais, porque para pular carnaval tem saúde. Eu vi um post de um senhor que colocou uma mulher grávida, maravilhosa, na Marquês de Sapucaí, aí ele escreveu embaixo... forças para entrar na avenida tem, mas para entrar um ônibus cheio fica cheio de mimimi. Olha a comparação.
São aqueles excessos. Eu acho que a gente tem tempo aí importante, porque hoje começa o período da quaresma. Tem o tempo de aproveitar, de fazer a festa, tem o tempo de reflexão. Para quem é espiritualizado, tem o tempo da oração, tem o tempo do trabalho. Eu trabalhei, mas obviamente que esse tempo do trabalho, eu aí no meu dia a dia, eu vou ter que encontrar as minhas ilhas de descanso também. Porque eu, diferentemente da geração que me antecedeu, eu acho assim, o trabalho é importante. Mas eu acho assim, eu não sou daquela geração que trabalha 2, 3 anos sem tirar férias e batia no peito dizendo, eu não tirei férias, faz 3, 4, 5 anos que eu não tiro férias. Bom, isso não é troféu, gente, isso aí é algo, inclusive, alarmante, vai acabar atrapalhando.
Né?
E você fazendo isso com você próprio, quer dizer, você tá, né? Então, é óbvio que eu trabalhei, mas em algum momento eu vou ter que ter o meu estado de descanso, de aproveitar. Isso faz parte. As pessoas que, obviamente, estavam em feriadão, tinham que aproveitar.
Todos esses temas que eu percebi, compaixão, meio ambiente, como se falou do meio ambiente, e como nunca nesse país a gente tá cada vez mais... Tu que é professor, Marcelo, com certeza, até em aula de matemática hoje se fala em meio ambiente, da tamanha importância que é este dado hoje para a gente sobreviver, porque é a compaixão. Sim. Hoje eu estou aqui, mas os que vierem depois de mim, vão ter um meio ambiente para poder viver?
É igual ao coronavírus. Olha só, não tem mais turning point nessa coisa do meio ambiente. A gente pode ficar debatendo coisas pontuais de alguns países... Gente, para quem pega as pesquisas hoje da Nature, quem pega os processos, isso que eu não sou da área, eu leio sempre como um leigo. A virada é agora, não tem alternativa, não temos alternativa. A gente não vai conseguir crescer a industrialização, não sei, a industrialização inclusive não é mais uma forma de ver o futuro, a única maneira, são outros serviços. Mas não tem como pensar que o mundo vai crescer a 3% anual ou 2% anual nos próximos 50 anos, porque a gente não... tem recursos, tá? Então, são as sociedades internacionais de meio ambiente, são as pesquisas que hoje são promovidas e são debatidas a despeito de toda a contrariedade que vários governos ainda insistem em tentar negar e ainda insistem em tentar pensar que o progresso que a gente tem que seguir é o mesmo do século XIX. Não é.
11h33, a gente tem um compromisso com intervalos, os ouvintes continuam participando, se manifestando, a gente agradece a todos os feedbacks aqui, as pessoas que estão na live também. Para quem quiser continuar participando, é o 999530616 no WhatsApp, tem o telefone convencional fixo 32209400, tem a live no Facebook que está ao vivo, na qual você também pode interagir e comentar, é facebook.com/RedeTuaRádio. Autorização para ir para o intervalo?
Hora do intervalo e hora do cafezinho.
Intervalo com cafezinho, que delícia. A gente volta já na sequência, não sai daí.
Temática, o que acontece é assunto.
De volta, 11 horas e 37 minutos. Esse é o programa Tá na Pauta, edição especial desta quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Isso aí, acabou o carnaval. Nós estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. E quando eu menciono acabou o carnaval, porque tem aquela máxima, né? De que o ano começa quando o carnaval passa. Então agora não tem mais desculpa, né? 2020 efetivamente começou. Conosco hoje o convidado do dia, o Marcelo Caon, professor de História. Rosângela Magalhães, que divide o programa comigo, faz a parte aqui do jornalismo também. Tantos assuntos para falar, fica até difícil escolher os assuntos, mas me permitam, se vocês não se importarem, a gente fazer uma costura. A gente estava falando aqui da Santa Dulce, né, a questão da campanha da fraternidade, e tem uma iniciativa que deverá, tudo indica que deverá acontecer em Caxias do Sul, que é o prédio do antigo INSS transformar numa base, digamos assim, né, de fazer o bem nessa iniciativa de forma permanente, né, que não seja só temporário no inverno, mas que seja permanente. Particularmente, para mim, essa é uma ação extremamente interessante, combate outras iniciativas que Caxias do Sul não quer mais, como, por exemplo, o uso de prédios públicos como espaço, sei lá, de mendicância, de drogadição e outras coisas. O que vocês acham dessa iniciativa? Aliás, o ouvinte também pode se manifestar, né? Depende agora de uma decisão do Executivo, é isso, né?
Uhum.
O que tu achas, Marcelo?
Bom, essa questão, primeiro, uma das coisas que eu sempre me perguntava era por que, e aí, claro, é uma questão que talvez eu não saiba a resposta, não conheço, a ignorância minha mesmo, né? Por que vários grupos hoje que promovem assistência social não se uniam em prol, de repente, de um projeto único? Não que eles devam deixar de fazer as suas especialidades, enfim, atender determinados públicos, mas por que em algum momento não os grupos não tendem a fazer alguma coisa de uma forma mais unida? Claro que o projeto FAZ, enfim, ligado ao poder público, é um dos projetos que tenta reunir isso e consegue redistribuir. Mas não sei, uma curiosidade minha era essa, por que não um grande projeto da cidade, né, envolvendo, para além dos projetos que já existem, por favor, não estou dizendo aqui que não existiam. Agora, ao ver essa notícia, nós temos um prédio, talvez seja uma possibilidade aqui de concentrar não só os serviços lá, mas também de uma iniciativa até para trazer as pessoas, para chamar as pessoas, como a gente estava falando antes, né, de repente ter uma ação mais direta sobre isso, realmente fazer a diferença. É a possibilidade. Eu sempre acho...
Mas essa ação que tu fala, como?
Eu não sei te dizer. Talvez seja alguma ação social...
Uma criação de rede?
Acho que uma rede. Acho que essa é
uma
palavra que eu procurava.
Uma conversa entre os projetos.
Uma conversa entre os projetos, talvez, de poder fazer alguma coisa com mais, sei lá... Mais força,
impacto.
Mais impacto. Talvez seja essa palavra, para não cometer nenhuma injustiça aqui. Porque eu lembro, quando eu li aqui a questão do prédio, que agora ele vai ser utilizado para esse trabalho, que eu acho extremamente importante, tanto da iniciativa da Mitra, do projeto Mão Amiga, eu me lembrava assim, por exemplo, a questão da arquitetura na cidade contemporânea, né? Quando você tem um determinado local e você desenvolve um projeto de uma grande envergadura com grupos juntos, associados da comunidade, a tendência é que aquilo acabe virando o que a gente chama de trademark, ou uma marca importante do teu município, que aquilo acabe trazendo outras pessoas para os projetos, que aquilo acabe fazendo exatamente o convite dessas pessoas, inclusive eu, outros grupos que não estão envolvidos, outras pessoas que não estão envolvidas nisso, que elas possam participar. Por que eu estou falando disso? Porque eu me lembro sempre ali do antigo prédio da Maesa, que é também uma possibilidade de unir, de repente, projetos culturais. Então, quando eu vi isso, eu disse, olha, daí, porque é só Caxias, né? Não só ser a cidade da fé, do trabalho, mas da compaixão, do trabalho social, do compartilhar. Vamos colocar mais um verbo aí, sabe? E eu acho que aqui pode ser, eu acho que eu já tenho um projeto que une essas três entidades. Eu acho que, na minha, obviamente, humilde opinião, seria uma possibilidade aí. Isso se já não está no projeto, né? Eu não conheço, mas daqui a pouco está no projeto.
A priori, pelo que a gente tem ouvido falar, e hoje o Pablo também acompanhando a coletiva do lançamento da campanha da fraternidade aqui, conversando sobre esse projeto especificamente, onde está imbuída aí Projeto Mão Amiga, a Fundação de Assistência Social e a Mitra Diocesana, é justamente para isso. Eu fiquei feliz porque é um pontapé inicial para que essa... Isso que tu falaste agora, Marcelo, é justamente isso. Que venha, portanto, então, ao encontro dessas nossas lacunas de Caxias do Sul. Porque veja você que essa união de entidades... Pelo que eu saiba, Beverly, é a primeira vez que isso acontece, né? Nesse sentido de projeto social. Unindo Mitra, unindo Projeto Meu Amigo, unindo
a impressão que eu tenho também.
Ou seja, essa união de forças, na minha visão, é maravilhoso. E tomara que aconteçam mais coisas.
Na verdade, eu desconheço. Realmente não sei se teve outros momentos.
E outra, assim. Com certeza, a partir do projeto que teve o ano passado e que está tendo nos últimos 3 anos, que é o acolhimento das pessoas de rua no inverno, agora não vai ser só no inverno. Até porque esse projeto também vai atingir os moradores de rua. Nossa. Ali no antigo, que é o antigo INPS na minha época. A Beverly foi bem moderna, antigo INSS. Era antigo INPS, Beverly. Eu lembro INPS, quando eu era criança, eu ia com a minha mãe ali, com a carteirinha. Ali, era uma maravilha. Mas, enfim, vejo com bons olhos e parabéns a essas entidades. Eu fiz algumas entrevistas aqui com a Tere Mandelli, que está à frente do projeto que acolhia os moradores de rua ali na paróquia.
Hospedagem Solidária.
Hospedagem Solidária. Como é que é da paróquia?
Acho que é Lourdes, não é Lourdes? São Ciro.
Não, é aqui perto do Murialdo.
Ali na paróquia Murialdo também tinha 2 anos atrás também.
Ou seja, então, esta ação, com certeza, é uma luz no final do túnel, que a gente tem, sim, aquele verbo a mais para Caxias do Sul.
Precisamos desse verbo.
Ação.
Eu acho bem importante.
Mais ouvintes participando, deixe-me ver aqui. Olá, bom dia, parabéns pelo programa. Aqui é o Pedro Ivan de Oliveira, moro no bairro Panassolo. As questões de preservação ambiental deveriam ser um dos assuntos primeiros nas discussões em todos os níveis. Federal, estadual, municipal, famílias, entidades diversas, religiões e assim por diante. Se não cuidarmos de nossa casa, casa comum, não tem por que se preocupar com o resto. Um bom programa a vocês. Disse tudo, né? A Aldete Valentini também manda um abraço aqui. Ela diz o seguinte: bom dia, tomara que aquele prédio realmente seja ocupado pelo Mão Amiga, é a opinião dela. A Lidiane, querida amiga aqui da programação também, dizendo que vai sim daqui um pouquinho vir buscar o livro aqui na rádio, ela ganhou de presente, que bom. E ela diz, olha, acho muito legal ocupar o prédio do antigo INSS para um fim útil para a sociedade. Já está mais do que na hora. Um abraço da Lidiane, do Cidade Nova. A Maria Santa Catarina pelo WhatsApp também. Oi, gosto de tudo que for do bem. Concordo. Tudo que for construtivo, do bem, um abraço aos amigos, às amigas, né? E ela diz, opa, muitas mulheres na rádio, parabéns. Obrigado aqui a todos que participam.
Aquela louca, o mundo é nosso, ê!
No Facebook, na live, também tem ouvintes, vou trazê-los aqui também, a Cecília Posa, dizendo o seguinte, bom dia, é sempre muito bom ouvir o professor Marcelo Caon, lucidez de pensamentos e ideias, as pautas estão muito boas, sim, a virada é agora, abraço a vocês, ela fala que agora começou o ano.
Agora, vamos lá.
A Nilva Libra Meneguço, verdade, tem que descansar corpo e mente. Eu não lembro mais o que a gente estava falando, que falamos de descansar.
Da festa, do carnaval, de extravasar, de colocar para fora.
Isso, e ela diz aqui que tá com a gente. Um bom dia a todos que acompanham. Eu queria mostrar na câmera, deixa eu ver se dá para eu pegar um foco melhor aqui. Vocês sabem que tem no G1 aquele rapaz, o jornalista, o Cauê Fabiano, ele é famoso pelas camisetas que usa, né? Todo mundo conhece, né? Ele volta e meia aparece.
Sim,
Tira o microfone, perdão, da tua frente um pouquinho pra mostrar a camiseta. O Marcelo é o nosso Cauê Fabiano. É o Cauê Fabiano que não tá na pauta. Putz grila, tá escrito aqui na...
Putz grila,
Putz grila, sim,
sensacional. Semana passada foi com os Beatles, né?
É.
E na outra semana foi com a dos Stones.
Eu
tenho vários.
Putz grila, quanto tempo que eu não ouvi essa expressão?
Não pode baixar o padrão, tá? Agora tu é o nosso Cauê Fabiano. Não pode baixar o padrão.
Não pretendo.
Angariando faz, né? Tu viu que ele já tem até recados direcionados ao Marcelo. Agora.
Tu viu? Agora eu tô com um compromisso.
Daqui a pouco vem ele abrindo um programa em alguma rádio aqui de Caxias do Sul.
Olha,
já pensou nisso.
Aliás, já poderia ser muito bom, viu, Marcelo?
Putz grila.
Pois é. Baita nome, hein?
Não, mas aí eu preferi que vocês, porque a qualidade de vocês na produção do programa, trazer as pautas, sem sombra de dúvida, é inegualável. Quero fazer aqui um elogio.
Ah, só contratar a gente, não tem problema. Contrata a gente.
Eu já pensei várias vezes em fazer, só que assim, eu sei como é por trás das câmeras ou por traz os microfones, o trabalho...
Não é fácil.
Para você juntar a pauta, trazer, convidar... Não, não, a produção é... Então, eu prefiro ser sempre convidado.
Você sabe, Marcelo, que eu fiquei aqui me perguntando, porque esse programa é relativamente novo, né? A gente ainda está em fase experimental, a gente agradece muitas pessoas que se manifestam, etc. É, como que a gente não se deu conta que podia ser um baita nome para pro programa? Em vez de você estar na pauta, podia ser Putz Grila, né?
Como? Como? Que Marcelo não tinha vindo aqui.
Como eu não pensei nisso? Olha, vamos sair desse assunto agora, a gente vai fazendo links, né? Porque os assuntos, eles se costuram. A gente tem uma situação que a Rô trouxe aqui. Vocês querem falar de política ou vão para assuntos um pouco mais comportamentais?
Eu acho que o Marcelo aproveitar a presença dessa pessoa especializada na história do Brasil, eu acho que requer um pouquinho mais de análise. Eu gostaria de partir para o item 3, Marcelo.
Sim, pode. Ah, pode, vamos.
Né? Uhum. Tu viu que okay. O recado do Nestor fez efeito, né? A gente está pedindo para o Marcelo que ele quer
Marcelo
fazer.
Vai falar.
Tá vendo
agora
que
o Marcelo vai falar. Boa, Nestor, isso aí.
Vamos lá, Marcelo.
Bem, ali no ponto 3, né, movimento pró-militares contra o Congresso e STF chamou o povo para as ruas dia 15 de março. O próprio presidente já compartilhou o vídeo do movimento. O movimento diz, Heleno, capitão Bolsonaro, o Brasil é nosso, não é dos políticos, de sempre nas ruas. Bom.
Até porque é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, de ontem para hoje. Já muitas pessoas compartilhando. A própria Regina Duarte, que não assumiu ainda a pasta, mas já compartilhou o vídeo, ou seja... tem alguma coisa séria para acontecer aí, Marcelo?
Gente, olha só, e não é me posicionar necessariamente partidariamente, não estou falando aqui para entrar de forma alguma naquela velha enrascada do maniqueísmo. Acho que a gente tem que ser sóbrio para poder analisar algumas coisas, né? E eu acho muito importante pensar assim, gente, com todo o respeito, fundo, é legítimo, mas se vai para a rua para fazer o quê, gente? Nós estamos com um problema hoje, problemas sérios e graves do país. Nós estamos numa economia que tem possibilidades de crescimento devido às reformas. Concordemos com as reformas que aconteceram ou não.
Mas que precisavam, né?
A reforma da Previdência. Sim. E antes a reforma trabalhista. Nós estamos falando aqui da questão do trabalho ao mesmo tempo do equilíbrio. E aí é um movimento muito pequeno, um movimento muito extremista, e há de se dizer isso, que está organizando essa saída e principalmente pedindo para que o Congresso e o STF seja fechado. Ora, nesse emaranhado de coisas, eu quero dizer para vocês que o Exército e os principais generais do Exército não estão aqui compactuando com esta visão, por aquilo que tenho lido e tenho acompanhado no jornalismo sério, né? E eu gostaria de citar, por exemplo, o general Santos Cruz, que ontem eu estava lendo, algumas personalidades, o general Santos Cruz ontem lançou, no Twitter dele ele diz o seguinte, a imagem dele aparece como uma das pessoas chamando para esse movimento dia 15, e ele vai lá no Twitter e diz, é uma montagem irresponsável, porque aí ele vai no Twitter e escreve, exército, aqui abre aspas, ele escreveu, exército, instituição de Estado, defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Ponto. E ele continua. Não confundir o exército com alguns assuntos temporários. O uso das imagens de generais é grotesco. Manifestações dentro da lei são válidas. Só que ele diz, não acompanho, não defendo esse tipo de manifestação, porque ela é uma manifestação que quebra, e é grave isso, é grave, inclusive, qualquer político dentro do seu cargo que apoiar fere a Constituição num crime de responsabilidade, fere a Constituição porque vai contra todos os organismos e aparelhos da democracia liberal que nós dispomos hoje para fazer com que a sociedade melhore. Alguns devem estar pensando, mas tem problemas, tem corrupções e tal. Bom, é aquela velha história que meu avô dizia, não se joga a água do banho fora com a criança. A água pode estar suja, a gente joga só água, a criança fica, a banheira fica. Então, no próprio Código de Ética da Câmara, diz assim, promover a defesa do interesse público e da soberania nacional, respeitar e cumprir a Constituição, zelar pelo aprimoramento e valorização das instituições e exercer o mandato com dignidade. Ou seja, esse movimento é um movimento grave, porque ele está pedindo basicamente para que a gente entre num processo de exceção, num regime de exceção, no qual a gente sabe todas as vezes que o Brasil, e não só o Brasil, outros países entraram em regimes de exceção, o resultado disso a médio e longo prazo foram economias catastróficas, problemas sociais, etc. nem mesmo o mercado financeiro hoje gosta de regimes de exceção. Né? Inventarem de fazer um regime de exceção, vocês vão ver onde é que a bolsa vai parar.
Aliás, o mercado financeiro é o que se molda devido a isso também.
Exatamente.
Por isso que às vezes...
Pensa
quando a gente...
coronavírus e um estado de exceção juntos.
Pronto.
Porque às vezes, e não é partidarismo, gente, não é isso, não é esquerda ou direita, é o professor Marcelo, que é professor de história aqui, já deixou bem claro. E quando a gente fala aqui de irresponsabilidades, às vezes, de coisas que o presidente da República fala, é justamente sobre isso, porque respinga lá fora, porque respinga na Bolsa, porque respinga nas entidades importantes que nós temos no Brasil. Como um presidente da República vai compartilhar um vídeo onde está chamando a população para o dia 15 de março derrubar o STF, derrubar o Congresso Nacional? Ele tem emendas, ele tem projetos para passar, nós temos várias reformas ainda sendo analisadas.
O próprio projeto da reforma administrativa que está parado no Congresso. E assim, você pedir para que a população vá contra o Congresso... Gente, o Congresso funciona dessa maneira, todas as pessoas... Funciona de uma maneira, tem maneiras interessantes aqui, mas todo mundo sabe que isso só acirra ainda mais uma articulação política do executivo com o legislativo.
Com certeza.
E aí depois, agora reclamo, porque o legislativo está se virando por conta própria, porque o Rodrigo Maia tá fazendo tudo que é possível, mas e tem outro jeito, quer dizer...
E a gente não está aqui defendendo o poder legislativo, né?
Não.
Só que daqui um pouco, gente... Vai surgir um impeachment, porque o Congresso Nacional tem esse poder. A gente sabe que impeachment é política. O impeachment não é tu pegar só contravenções que um gestor à frente de uma cidade, de um estado ou de um país faz. Impeachment é política. O Trump passou por um pedido de impeachment, Caxias do Sul passou. Ou seja, Jair Bolsonaro precisa tomar cuidado, porque ele é presidente do Brasil, ele lida com os políticos. Não é querer defender nenhum nem outro. Eles têm que caminhar juntos, e isso é fato.
Sim. Alguns ex-presidentes, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso também tuitou, que diz, bom, se o presidente atual está fazendo isso, então nós temos um problema de... grave hoje de institucional. Não sei como é que isso vai ficar. Alguns dizem, sugerem que isso é uma forma de manter determinado grupo aceso para as campanhas eleitorais. Não sei, mas isso também é aquele velho balão de ensaio, se colar, colou. Então a gente precisa pensar assim, nós temos outras preocupações. Eu acho que seria muito mais válido se o presidente chamasse a população para ir às ruas e criar uma rede de assistência social no Brasil, para ajudar a população.
Para que pressionasse os políticos a pensar de uma forma coesa de coisas e resultados para o Brasil. Claro. Isso sim, né?
É que o fato também é que a gente chegou num momento em que até então a desculpa era o carnaval, né? Agora acabou o carnaval, reforma tributária, reforma, uma série de reformas necessárias que precisam ser aprovadas, encaminhadas, e a gente fica aqui enquanto país discutindo.
Está parado.
Exatamente.
Algumas coisas nós estamos parados.
E o fenômeno da internet, né? Veja bem os assuntos mais comentados no Twitter, porque assim, de acordo com o interesse de alguns grupos, tem assuntos que vão para o Twitter e a internet tem tido o poder de bancar ou desbancar temas e pessoas no país e no mundo, né? Então, o assunto mais comentado hoje, do momento, é a hashtag Eu Apoio Bolsonaro, nisso que vocês todos estão falando. E a quarta mais comentada na sequência é impeachment de Bolsonaro. Veja que é um enfrentamento de forças, né? 11h55, eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa desse assunto, se a gente pode fazer um fechamento.
Eu só quero externar que eu estou muito preocupada, gente. Eu, sinceramente, eu dormi essa noite, cheguei a sonhar com o que isso pode dar, porque a reação do Senado e a reação da Câmara é inesperada. Eu estou muito preocupada com esse movimento, porque não é questão de ir para a rua, sabe, e bater panela, não é essa a questão. A questão é, como o meu país está nesse momento, a gente precisa andar para frente.
A gente não pode ficar parado nessas pautas como se a gente estivesse em período eleitoral. Acho que isso é muito desgastante e preocupante, porque nossa economia precisa melhorar e a gente não... Né? Quando precisa, vai para a rua. Agora, quando não precisa, vai para quê? Para lutar contra quem? A presidência da República está garantida. Está tudo aí. A institucionalidade, né? Mas, enfim... Vamos ver como é que vai se desdobrar isso nos próximos...
Então, para fechar o programa, porque a gente ia entrar no outro assunto, mas vamos ficar por aqui, porque são 56h30. Marcelo, de tudo que foi falado, né? A gente falou de muitos assuntos. A gente fechou com esse político, mas a gente falou de muitos, transitou em muitas searas. O que fica para você de importante, até porque o ano está começando agora? não tem mais desculpa. O que tem que começar? Qual é a energia que começa esse 2020 agora?
Eu particularmente acredito, para além daquilo que é institucional, eu diria institucional, executivo, acho que nós aqui, ouvintes, a gente tem que realmente se preocupar em fazer diferente. Mas não é eu dizer vou fazer diferente, é realmente fazer diferente. Acho que a prática do diálogo, falamos vários temas, compaixão, diálogo, possibilidades de criatividade, felicidade, trabalho. Acho que tudo tem que estar, de uma certa maneira, se não praticamente junto, unido, de mão dada aí. Porque a nossa possibilidade, tem um livro de um economista, agora não vou me lembrar, mas enfim, ele fala sobre a criatividade do brasileiro.
Vamos combinar, que eu não lembrar, diz Putzgrila.
Putzgrila.
Boa!
Ótimo. Tá quase na ponta da língua. Mas,
Putzgrila,
enfim,
então.
Putzgrila. É a criatividade de nós, população brasileira, de um modo geral, de se sobrepor a determinadas dificuldades, é o que deve estar aí, digamos, como a moldura da compaixão, de tudo que a gente pode fazer e exatamente nos preocupar com efetivamente aquilo que é importante e parar de viajar na maionese, né? Acho que viajar na maionese até é bom, mas às vezes não demais, né? A gente precisa também ter essa rede. Acho que o principal hoje é pensar exatamente isso, porque a gente tem coisas que vão vir durante o ano que serão muito difíceis.
Uhum.
E, por exemplo, essa questão do coronavírus, essa questão da campanha da fraternidade que elenca uma série de... O próprio projeto aqui que une o FAS, o MAMI, ou seja, sim, tantas coisas para a gente nos preocupar. A pauta será dura durante o ano porque nós estamos em recessão, em certa maneira. Então, nós precisamos pensar em criatividades para se sobrepor a esses problemas que virão.
Obrigada, Marcelo, pela tua presença, viu? Um bom ano de 2020 para você.
Para todos nós.
Obrigada, viu?
Feliz ano novo. Eu queria fechar só agradecendo ao que eu já li, ao que eu vi e ao que eu tento fazer um pouquinho, né? Um grãozinho de areia perto do que a Santa Dulce dos Pobres fez. E eu me espelho muito nessa compaixão que a gente tem. Todo mundo tem compaixão dentro de si. Eu não acredito que o ser humano não tenha compaixão. A pior pessoa da face da Terra tem compaixão. Então, eu queria continuar me espelhando nessas atitudes e cada vez mais ter forças para não pensar só no meu umbigo, né? Mas para pensar no próximo. E que é isso que faz a gente andar para frente, né? O individualismo está fora de questão, né? Para a gente andar para frente.
Obrigada, Rô. Na sequência vem o No Ponto, servindo a notícia. Na quarta-feira, Marcelo Cão está de volta conosco aqui. Agradecer a Kali Troian, que assistiu a live toda, a Silvana Hibner, o Heraldo Visonar, todos que acompanharam, muito obrigado. Vale lembrar que este vídeo fica na biblioteca de vídeos do Facebook, então se não deu tempo de você escutar agora, mas gostaria de escutar em algum momento, fica lá para que você possa, inclusive, depois compartilhar com as pessoas que você quer bem. A gente vai finalizando o programa de hoje. A todos um excelente início de 2020 pós-carnaval.